Amigos e amigas que ouvem o programa brasileiro, mais uma vez recebo uma saudação fraterna do Japão. Falar sobre um país no qual a gente nunca esteve hoje não representa muita dificuldade. Os meios modernos de comunicação de que dispomos se encarregam de trazer a maior parte das informações. Recuando 5 ou 6 séculos na história, sem televisão, rádio, telefone, internet, seria um enorme desafio para um europeu falar sobre o Japão. Contudo, Marco Polo, 200 anos antes do genovês Cristóvão Colombo iniciar suas viagens, descreveu o Japão, que ele chama de Zipango, de uma forma peculiar, sem nunca ter viajado para cá. Prestem atenção sobre o que ele escreve. Zipango é uma ilha nos altos mares do Oriente, afastada 1.500 milhas do continente. É uma grande ilha. As pessoas são brancas, civilizadas e muito privilegiadas. Elas são idólatras e não dependem de ninguém. Eu posso falar a vocês, a quantidade de ouro que elas possuem é infinita. Elas o encontram na própria ilha. Seu rei não permite que seja exportado. Além disso, poucos mercantes visitam o país porque estão longe da ilha principal, por isso sabe-se que seu ouro é tão abundante que vai além de qualquer medida imaginável. Eu digo para vocês uma coisa maravilhosa sobre o palácio do senhor da ilha. Vocês precisam saber que ele tem um palácio com o teto totalmente coberto com ouro fino. Exatamente como nossas igrejas são cobertas por cobre, por isso é muito difícil calcular seu valor. E mais, os pavimentos dos palácios e os assoalhos das repartições são cobertos de ouro fino com camadas de 2 dedos de espessura. As janelas são de ouro. Assim, tudo isso junto, a riqueza do palácio vai além de todos os limites e imaginação. Eles também possuem pérolas de cor rosa em abundância, mas preciosas, grandes e redondas, e tão valiosas como as brancas. Marco Polo continua descrevendo as coisas sobre o Japão sem nunca tê-lo visitado. É a vez de falar sobre religião. Descreve seus ídolos como tendo cabeça de animais e alguns deles com mais de uma. Diz a mesma coisa das mãos, mas aumenta o número chegando até 1.000. Ressalta que as pessoas têm muita fé neles. Lendo o texto, tive a impressão de que já eram previstas para em breve expedições que levariam, além de soldados, também missionários para pregar o cristianismo naquelas ilhas que atraíam tanto a atenção pela quantidade de ouro lá existente. Imaginações à parte, a verdade é que com a chegada de São Francisco Xavier em 1549, os europeus não encontraram telhados de ouro, reluzindo em contato com os raios do sol, nem palácios com piso de ouro e pérolas enfeitando pessoas ou residências. A determinação de converter os budistas e xintoístas ao cristianismo em grande escala não se concretizou. Ainda nos resta muito trabalho com sabedoria e respeito para descobrir que somos todos filhos de Deus, vivendo em harmonia. Missionário Holmes Milani, do Japão, para a Rádio Vaticano.